Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio de hoje, trataremos do tema Missões e a Volta de Jesus. Nossa última lição trimestre, também, raramente isso acontece, 14ª lição desse trimestre. O que dizer desse tema, Pastor Kleber? Seja muito bem-vindo, à paz do Senhor.
A paz do Senhor, Pastor Gleibson, Pastor Orlando, uma alegria estar aqui mais uma vez. Último episódio do ano de 2024. Esse trimestre tivemos aí um número extenso de lições, né? Então hoje é a 14ª lição e louvamos a Deus por poder aqui estar mais uma vez trazendo a nossa contribuição. Hoje um tema que finaliza o trimestre com a grande esperança da igreja, que é também o encerramento da nossa missão aqui nesta terra, né? A volta de Jesus que nós aguardamos a qualquer momento e com certeza para os professores será um fechamento muito especial para esse trimestre, no último dia do ano e com esse tema aí tão interessante. Então, um prazer poder participar de mais este episódio.
Pastor Orlando, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Já tinha algum tempo que não participava devido à sua agenda, não é? Mas graças a Deus, cooperando conosco hoje, só faz sentido pregar se for para também anunciar a volta de Jesus. Estou certo, Pastor Orlando? Pai do Senhor, o que dizer desse tema?
Pastor Gleibson, Pastor Kleber Maia, dizer que é um prazer e uma alegria poder participar novamente do PodBD, o podcast da Escola Bíblica Dominical. Dizer que este é um tema imprescindível e super importante. Mateus 24 está lá escrito: e este evangelho será pregado em todo o mundo e testemunha de todas as gentes, então virá o fim, né? No versículo 14. Aí eu fico pensando comigo, tem pessoas que na escatologia entram em dois polos, ou no fanatismo ou na descrença. Uns querem ver tudo como sinal da volta de Jesus, e aí nos anos 90, nos anos 2000, muitos utilizavam o código de barra, pensando que era a marca da besta, e Jesus ainda não voltou, e nem isso é a marca da besta. Porém, eu não posso sair do polo do fanatismo para ir para o polo da descrença, dizendo: não, Jesus não vai voltar. Sim, é uma realidade, é a bendita esperança que nós temos de que um dia Jesus vai voltar, mas a nossa parte nós devemos fazer, que é pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, continuar pregando o Evangelho, porque a tríplice missão da igreja está ali em Mateus 28, versículos 18 ao 20. Então, ide, fazei discípulos e anunciando o Evangelho. Marcos 16, 15 está escrito que nós temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, pregar, proclamar e compartilhar essas verdades eternas é algo muito precioso, imprescindível, que nós não podemos deixar de fazer. Então, esse é um tema importante e urgente para a igreja.
Muito bem. Bom, nossa primeira questão, já entrando nela, apesar de já termos até, de certa forma, anunciado que só faz sentido a gente pregar se estiver incluído também a mensagem mais preciosa, que é a mensagem da volta de Jesus. E com isso traz uma série de boas consequências para a igreja, já que a igreja, desde o início, né, da pregação do Evangelho, sofreu perseguição. Missão é um ato de, como nós já dissemos aqui durante o trimestre, de pura iniciativa, de coragem do crente que aceita o chamado. E nós queremos já, com isso, fazer a seguinte pergunta. Nós sabemos, como já dissemos, que faz parte da mensagem central do Evangelho, a volta de Jesus. O sermão profético, Pastor Orlando já comentou, fala literalmente nesse dia, na iminência desse dia. E com isso, uma série de promessas estão atreladas a esse dia. Eu pergunto, a expectativa do momento de receber essas promessas, o que inclui receber galardão, é um fator motivador para pregarmos o Evangelho, Pastor Orlando?
Então, Pastor Gleibson, esta é uma excelente pergunta. No meu entendimento, o que deve nos motivar para pregar o Evangelho é o senso de urgência, não os galardões. Para de sabermos que um dia, que senso de urgência é esse? É de sabermos que um dia Jesus irá voltar. Precisamos, então, compartilhar este Evangelho, pois a palavra Evangelho é boas novas, e nós sabemos que é muito importante nós entendermos o querigma da igreja, ou seja, a proclamação, a mensagem. E essa mensagem, ela vai gerar e proporcionar mudança de vida. O Evangelho, ele ressocializa as pessoas. E esse, sim, é o nosso maior galardão, é ver vidas salvas e transformadas pelo poder do Evangelho. Então, é um senso de urgência pregar o Evangelho, pois nós sabemos que um dia Jesus vai voltar. Lembrando também, que eu já falei na minha fala anterior, mas apenas para ressignificar, que o Senhor Jesus nos comissionou com a tríplice missão da igreja, que é evangelizar, discipular e ensinar, conforme está lá em Mateus 28. Lembro também que a comunidade escatológica do Novo Testamento era, a comunidade do Novo Testamento era uma comunidade escatológica. Os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles tinham o entendimento que a volta de Jesus era para aquele período, que a volta de Jesus era naqueles dias. Então, nós chamamos isso de uma comunidade escatológica. E muitos deles, por exemplo, se nós formos pegar lá em Tessalônica, por exemplo, havia-se um entendimento, por isso quando Paulo escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo ainda tem que os orientar, né? Quem não quer trabalhar também não coma, porque na primeira epístola Paulo fala sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, né? No capítulo 4, e muitos ali ficaram com aquele senso de que a volta de Jesus era qualquer dia, que não precisavam mais trabalhar. Então, o apóstolo Paulo teve que os orientar, quem não quiser trabalhar também não coma. Isso significa o seguinte: vida que segue, devemos, claro, viver cada dia, um dia após outro dia, devemos viver a nossa vida no padrão de normalidade, sem entrar no fanatismo, como em algum tempo se entrou. Muitos diziam, não precisa mais estudar porque Jesus está voltando. Isso é um entendimento equivocado, porém também não devemos entrar na descrença. E devemos crer, sim, que a volta de Jesus é um fato real. Agora, quando vai acontecer, não sei. Não devemos estar preocupados, mas preparados. E sobre a pergunta para recompensar os seus servos de acordo com a maneira como trabalharam para ele, olha, nós vamos receber, claro, os nossos galardões, isso é ressignificado pela Bíblia, sem nenhuma dúvida. Mas o nosso fator motivador para pregarmos o Evangelho é que um dia nós fomos alvos dessa tão grande salvação, e o que de graça recebestes, de graça dá. Então, nós devemos ter também esse sentimento. Isso foi o sentimento que nós observamos no apóstolo Paulo, né? Quando pregou, fez as suas viagens missionárias, escreveu as suas epístolas, as suas cartas, e a motivação dele era anunciar o Evangelho. Aliás, Paulo falou, ai de mim se não pregar o Evangelho.
Muito bom. Pastor Kleber, o que dizer, além dessa boa e ampla resposta do pastor Orlando, eu quero só, se possível, se puder fazer, né, na sua fala tangencial, alguma coisa do que significa o galardão. Eu acredito que pode ser que tenha ouvinte que nem tenha, né, essa apreciação do que vem a ser um galardão. O que é isso, como é que é e como é que vamos recebê-lo, né? E se, com base na pergunta, se esse é o fator motivador da gente estar a pregar o Evangelho. Pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, temos aí já uma boa resposta do pastor Orlando, e nós precisamos lembrar que a evangelização, né, a missão da igreja, ela foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus. Então, primeiro fator motivador para nós fazermos isso é o amor ao Senhor para obedecê-lo, né? Para cumprir aquilo que ele nos mandou. Se houvesse nenhuma recompensa, ainda assim nós deveríamos obedecer ao Senhor e, por amor a Ele, e guardar os mandamentos, né? O Senhor Jesus falou sobre o amor como prova dessa, ou a obediência como prova deste amor ao Senhor em guardar os seus mandamentos. Nós também pregamos a palavra de Deus por amor aos perdidos, né? Porque eles estão aí precisando ouvir a mensagem. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, deixa claro que ninguém pode crer se não ouvir, e não pode ouvir se alguém não for pregar a palavra, o evangelho. Agora, além do amor aos perdidos e do amor ao Senhor demonstrado na obediência a Ele, a grande notícia é que há galardão para quem fizer a obra de Deus ou para quem obedecer a Ele. Galardão nada mais é do que a recompensa justa que o Senhor prometeu para aquele que trabalhar para Ele, aquele que fizer a sua obra. E nós vamos encontrar no sermão profético, que é inclusive a leitura bíblica em classe dessa lição, né? Nós vamos encontrar ali algumas parábolas, como a parábola dos talentos, que fala exatamente sobre a recompensa para os servos fiéis que poderão entrar na alegria do seu Senhor e participar dela, receber ainda mais além daquilo que já receberam. Então, eu penso que os crentes devem estar motivados cada dia para pregar o evangelho até a volta de Jesus, não pensando propriamente no galardão, mas sabendo que há galardão prometido, há uma recompensa, porém a maior recompensa é exatamente ser obediente ao Senhor e poder ouvir dele: servo bom e fiel, que fez aquilo que lhe agradou. Isso eu creio que é a maior recompensa daquele que faz a obra de Deus, porque hoje nós temos uma geração que está muito ligada ao pragmatismo, né? Então, o que é que eu ganho? Vale a pena fazer isso? E para fazer a obra de Deus, nós não podemos ter isso como a prioridade. Porém, podemos ter a certeza, conforme Hebreus capítulo 6, verso 10 também nos diz, que Deus não é injusto para se esquecer do que nós fazemos. Ali ele fala do que fazemos servindo aos santos, mas do que fazemos também pregando a obra, não deixará de ter recompensa ou galardão, porque o Senhor, ele é fiel e justo para recompensar os seus servos. E cada crente esteja então pensando nesta obediência ao Senhor e trabalhando com fidelidade, porque Deus tem realmente recompensas para aquele que fizer a obra de missões, a obra evangelística, a obra de levar o evangelho a todos os perdidos.
Muito bom. Bom, nossa segunda questão, dessa vez o pastor Kleber começa respondendo, ainda acerca da vinda de Jesus, corresponde ao encerramento da missão da igreja, obviamente, aqui na Terra. Aí pergunto, se a igreja acelerar a obra da evangelização, isso a gente pode ver quanto a esse contexto em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Mais rapidamente chegará o momento da vinda de Cristo, pastor Kleber? É possível essa correlação?
Pastor Gleibson, essa é uma questão muito interessante, porém motivo de muito debate, né? O texto de 2 Pedro, capítulo 3, ele diz assim, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Eu estou lendo aqui na nova versão internacional, onde nós temos aí esse texto, né? A versão revista e corrigida, ela colocou apressando para, mas o para está lá em itálico, porque não faz parte do texto. O texto original de Pedro parece realmente dizer que nós podemos apressar o dia da vinda do Senhor. E aí, como nós lemos no texto do sermão profético, que o Senhor Jesus disse no verso 14 que o evangelho seria pregado a todo mundo e então viria o fim. Então há muita gente que faz uma correlação entre quanto mais rápido a igreja pregar o evangelho a todas as gentes, quanto mais rápido ela alcançar esta missão em sua completitude, então mais rapidamente Jesus voltará para buscar o seu povo. O que nós sabemos de certeza é que a volta de Jesus, ela não é determinada por nós ou por qualquer contingência que nós façamos. Lá em Atos capítulo 1, os discípulos perguntaram sobre o tempo da volta e Jesus disse: não compete a vocês saber o tempo, as estações, né? Ele usa ali as duas expressões gregas para tempo, né? Cronos e Kairos. Não compete a você saber nem o dia no calendário, nem a ocasião que isso vai acontecer. O Pai é quem estabeleceu isso. Porém, nós temos certa a missão da igreja de pregar o evangelho e, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus anunciando que, quando esse evangelho for pregado a todo mundo, nós teremos o fim. Nós podemos dizer que a missão da igreja, realmente, ela caminha para o final, à medida que nós avançamos mais rapidamente para alcançar os povos perdidos. Se nós não podemos, de forma nenhuma, determinar a volta de Jesus, mas nós podemos fazer a nossa parte, que na realidade é em obediência a Ele, né? E podemos fazer também como uma forma de nós vermos mais rapidamente o Senhor. Se isso servir como motivação para os crentes, para as igrejas acelerarem a evangelização, acelerarem alcançar os povos não alcançados, para que possamos ver o Senhor mais rapidamente, eu estou achando que é uma excelente motivação para a obra missionária, porque, de fato, a grande esperança da igreja é encontrar o Senhor Jesus e isso deve ser alvo de toda a nossa vida. O que fica claro no texto de Pedro é que porque nós aguardamos Jesus, isso deve afetar a nossa vida. Ele diz que devemos viver em santidade, em uma vida piedosa, e por que não dizer também devemos viver trabalhando para o Senhor com todo afinco, a fim de mais rapidamente cumprirmos a obra e a missão que Ele nos designou. Qualquer bom servo tem pressa em cumprir aquilo que o seu Senhor mandou. Então, se de fato há uma relação direta ou não, eu acho que é um motivo interessante do professor trazer o debate para a sala de aula, né? As discussões sobre esse tema tão interessante, mas ver o Senhor mais rápido e, em obediência, querer concluir mais rapidamente a missão que Ele nos deu, eu creio que já são motivos muito importantes para nós pensarmos em expandir a obra missionária até que Jesus volte.
Pastor Orlando, o que dizer? Há um ponto de polêmica, eu não quero, obviamente, antecipar a hora da pimenta, nem lhe complicar a vida, mas há um ponto nisso que a gente está falando que parece... E o pastor Kleber leu muito bem, o texto é de uma ênfase, né, que chega, não é simples, não é, da gente, mas há uma discussão, e se puder colocar assim, pastor Orlando, mesmo que não tenha necessidade de se aprofundar, entre as correntes monergista e sinergista, né? Enquanto os sinergistas acreditam nessa interação, que há um produto entre a interação humana e a divina, os monergistas acham que o homem praticamente não contribui com quase nada, vamos dizer assim. Na sua opinião, tem alguma coisa a ver e de que maneira a gente constrói essa ideia do que foi perguntado acerca dessa questão, pastor Orlando?
Debate antigo, né, pastor? Nós já sabemos que esse debate do livre-arbítrio e da predestinação ou da graça concernente à questão da salvação como ato da soberania ou da presciência de Deus é um debate muito antigo no meio evangélico, no meio protestante especialmente. Mas o que a gente observa? Para, obviamente, para os monergistas, não que o monergista, por exemplo, Spurgeon era monergista e ele falava sobre a urgência da evangelização, mas via de regra, muitos acabam sentando na confortável poltrona da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Então muitos tendem a pensar isso, quanto que o céu é ganho por esforço. E acredito que nós devemos vir ao ponto de equilíbrio, porque, biblicamente, o céu é ganho por esforço, e eu acredito, logicamente, na salvação, no livre-arbítrio. Então, nós, no nosso livre-arbítrio, nós podemos contribuir com a evangelização, através do quê? Pregando o evangelho, de tantas formas, hoje existem as novas tecnologias que nós podemos pregar o evangelho, não apenas o antigo... As antigas formas, né? O evangelismo pessoal, o folhetinho, que são muito importantes e com certeza de grande valor, mas hoje podemos pregar também, por exemplo, através das redes sociais, através dos ambientes virtuais, através da internet. Se nós formos, uma pesquisa indica que 4 bilhões e 880 milhões de pessoas acessam as redes sociais. Então, olha quantos desses são alvos potenciais para nós pregarmos o Evangelho. Agora, perguntando, voltando àquela pergunta, será que mais rapidamente chegará o momento da vinda de Cristo? É um tema bastante polêmico. Vamos lembrar que na janela 1040 existem lugares do mundo que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus. Existem lugares do mundo que a internet é controlada. Existem lugares do mundo que determinados sites não podem ser acessados, e os sites que são acessados são aqueles apenas que o governo totalitarista, ou seja, o governo que for daqui do local, né, seja totalitarista, democrático, enfim, o governo que for, dentro daquele entendimento daquele país, permite. Então, aí a gente fica pensando, porque nós temos aquilo que nós entendemos como democracia, né, mas às vezes, em muitos lugares do mundo, infelizmente, não se há essas liberdades que nós temos aqui, entende? Então, vivemos em sociedades democráticas, Brasil, Portugal, mas em todos os lugares tem essa liberdade de pensamento, de expressão, e também há uma certa perseguição religiosa em muitos lugares do mundo. Então, o que a gente fica pensando? Será que em lugares onde a internet é controlada, se ouviu falar de Jesus? Então, também já é mais um ponto que acelera essa questão esse debate, né? E outro ponto, eu acho que a igreja não pode perder de vista essa urgência, né, de pregar o evangelho, independente se isso vai acelerar a volta de Jesus ou não. Nós devemos ter esse senso de urgência e pregarmos o evangelho como nossa missão, por prazer, e não apenas por uma obrigação, mas por prazer. Lutero dizia, espiritualidade não vem pelo quanto orar, jejuar ou ler a Bíblia, mas é pelo quanto Deus domina de mim. Então, como algo que o Senhor domina de nossa vida, já que o Senhor tem o domínio de nossas vidas, nós vamos ter o prazer de compartilhar da verdade do Evangelho para com todos.
Muito bom. Bom, nossa terceira questão. Bom, vamos contextualizar aqui, porque de repente você não perde o fio da questão e emerge nela, na realidade. Pedro diz que Jesus ainda não voltou por misericórdia, para dar oportunidade para que as pessoas se arrependam. 2 Pedro 3:9. Podemos pensar que o tempo até a vinda de Jesus é também um tempo de oportunidade para quem ainda não evangelizou alguém, ou dizer assim, alcançou alguém com a sua evangelização. Tem uma dupla face aí, Pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, é interessante nós percebermos que uma lição como esta, aliás, um trimestre como esse, ele tem um propósito realmente, e creio que Deus permite e usa exatamente estas coisas com esse propósito de despertar a igreja para fazer a obra de missões. Ficou claro desde o início desse trimestre, e muitas vezes nós tocamos nesse assunto, que todo crente deve ser uma testemunha. Somos chamados para testemunhar de Jesus. No texto de Pedro, ele fala sobre a vinda de Jesus, né? Esse é o grande tema do terceiro capítulo da sua segunda epístola. E ele diz que alguém está dizendo que Jesus não volta mais, que está demorando muito. E ele vai usar aí alguns argumentos para provar que essas pessoas estão erradas. Mas depois ele vai dizer que o aparente retardo da volta de Jesus é exatamente para que muitos possam se arrepender, porque Deus não quer que ninguém se perca. E se nós entendemos, então, que Jesus está esperando, né, de uma certa maneira, que mais pessoas ou que outras pessoas, é lógico que ele já sabe em sua onisciência quem vai crer, quando vai chegar o evangelho a alguém, todas essas coisas ele já sabe. Pedro está falando estas coisas de esperar, de acelerar ou apressar a vinda, ele está falando essas coisas do ponto de vista humano. Deus já sabe exatamente quando tudo vai acontecer. Mas eu creio que um despertamento como o que essas lições podem trazer e devem trazer são uma oportunidade de Deus também para mais crentes se envolverem na obra do Senhor, sabendo que Ele quer isso de nós. E se o próprio Senhor Jesus demonstra uma misericórdia tão grande em até, vamos usar assim esse termo, retardar a sua vinda, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, que dirá nós, crentes, que temos essa obrigação e a cumprimos com alegria de levar a palavra de Deus a todo aquele que precisa ouvi-la para poder ser salvo. Então nós precisamos sim entender que isso é também, no meu ver, uma oportunidade de Deus, tanto para aqueles que ouvirão, quanto para aqueles que pregarão. Há um hino no nosso hinário, né, o hinário assembleano, a harpa cristã, que ele foi escrito por alguém baseado numa história de uma pessoa que aceitou a Jesus já com uma certa idade, e parece que não se envolveu imediatamente na obra de evangelização, não cuidou realmente de pregar o evangelho às pessoas que estavam ao seu alcance. Só que pouco tempo, então, depois, essa pessoa adoeceu, vai para o hospital e lá fica com um diagnóstico difícil, talvez achando que não iria mais sair daquele hospital. E ele manda chamar o pastor da igreja e faz-lhe uma pergunta que acaba virando o grande tema, o grande refrão do hino 16 da harpa cristã, que é: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? E essa deve ser uma pergunta que deve motivar os crentes que ainda não se envolveram com a obra missionária para falar de Jesus. Será que nós, chegando no céu de mãos vazias, vamos ter como explicar, dizer ao Senhor por que não fizemos, por que não falamos, por que não testemunhamos, por que não levamos a sério a ordem de pregar o Evangelho? Então, se Deus está aguardando que mais pessoas possam se arrepender por sua misericórdia, também talvez esteja aguardando por misericórdia que mais crentes possam se envolver nesta obra de pregação do Evangelho, para que possam chegar no céu como participantes dessa obra de levar também pessoas para lá, como participantes desta alegria de ver outras pessoas salvas na pessoa bendita de Jesus por meio da pregação do Evangelho. Eu creio que estas coisas estão escritas na Bíblia, quando o apóstolo Pedro relata para nós desse aparente retardo ou da misericórdia divina que faz demorar, vamos colocar assim, a vinda mais do que alguém espera, é exatamente com o propósito de que haja uma motivação maior, um despertamento maior para as pessoas, porque a misericórdia de Deus é tão grande e mostrada desta maneira, revelada desta forma, deve fazer cada crente despertar para ou fazer a obra de Deus, que cada um, no encerramento desse trimestre, possa fazer as perguntas do hino 16, né? Trazendo para a sua vida pessoal, quantas almas eu poderia ganhar para o Senhor, quanto eu poderia ter feito para o Senhor, e não deixar para fazer essas perguntas quando estiver já numa situação que a vida está indo embora, mas enquanto nós temos tempo e podemos, possamos estar envolvidos nesta obra. Alguém pode ficar preocupado, achando que o fato de você falar do Evangelho pode trazer algum tipo de problema para a sua vida, de as pessoas lhe chamarem de fanático, de retrógrado. Mas esse é o preço, né, de nós nos envolvermos com a obra enquanto o Senhor não vem, vivendo num mundo que não quer que ele reine sobre essas pessoas. Esse é o grande tema da parábola das minas, lá de Lucas 19, mas a mensagem do Senhor foi exatamente: negociem, tratem das minhas coisas até que eu volte. E isso deve ser, então, motivo dos crentes se envolverem. Eu creio que, por misericórdia, o Senhor traz um trimestre como esse para despertar os crentes para fazerem a obra do Senhor e não chegarem no céu de mãos vazias, porque todos nós devemos nos envolver com a pregação, o testemunho acerca do Senhor Jesus e do que ele faz na nossa vida.
Muito bem. Pastor Orlando, o que dizer? Algo a acrescentar, além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, pastor Orlando?
Sim, pastor. Primeiramente, cumprimentar o pastor Kleber por essa excelente resposta. E, no meu entendimento, há sempre oportunidade para nós pregarmos o Evangelho. É um tempo de oportunidade, né? Então devemos, sim, sem dúvida, enquanto Jesus não voltar, devemos pregar o Evangelho, porque proclamá-lo é uma responsabilidade de cada cristão, já que o Senhor nos salvou para anunciarmos as suas virtudes, isto é, para pregarmos o Evangelho a toda criatura, dando assim de graça o que de graça recebemos. Se hoje somos salvos, é porque alguém sentiu o peso da responsabilidade de nos falar do amor de Deus e nos anunciou o Evangelho. E também é uma prova pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho e ver nisto, no Evangelho, uma oportunidade de amor para o próximo, também é uma prova de que temos a natureza de Deus. O cristão é descrito na Bíblia como tendo a natureza divina, ou seja, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que está lá em Filipenses 2:5, que haja em nós o mesmo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou a mente de Cristo, como está lá em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para saberes qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, ou seja, a mente é a metanoia, né? Se nós tivemos uma mudança de entendimento e hoje a nossa mente, nós temos uma mentalidade cristã e temos os valores de Jesus em nossas vidas, logicamente nós temos que compreender isso como uma missão de vida e fazermos da nossa vida uma carta para o Evangelho. Nós temos que ser a Bíblia que o mundo lê, nós temos que ser a carta que o mundo lê, e as pessoas têm que ver em nossas vidas o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, como está lá Romanos 5:5. Então, é esse amor que nos leva a ter o grande amor pelas almas perdidas, porque é o Espírito Santo que gera em mim e em cada um dos que estão aqui me ouvindo o amor de Deus. Porque se o Espírito Santo é que gera o fruto, a base do fruto do Espírito é o amor. Então, logicamente, nós entendemos que sim, que quando a pergunta, né, Pedro disse que Jesus não voltou por misericórdia para dar a oportunidade para que as pessoas se arrependam. Então, podemos pensar que até a vinda do Senhor é também, sim, um tempo de oportunidade. Portanto, você que me ouve, não perde essa oportunidade e vai evangelizar alguém. Fala de Jesus para o seu parente, para seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas, enfim, não deixa de falar de Jesus em tempo e fora de tempo.
Muito bom. Chegamos à mesa redonda e hora da pimenta, e com duas questões. Eu diria que é duas questões, pastor Orlando e pastor Kleber. Eu diria que são duas questões porque são dois temas. O tema da missão é um, e o tema da volta de Jesus é outro. E eu quero aqui dar uma... complicar aqui o meio de campo para a gente... É a última lição, acho que merece, não é? Uma mesa redonda assim com duas pimentas malaguetas no prato. Bom, será que a igreja está, de fato, não é, empenhada na atividade de missões como se deve, com a devida urgência que se deve ter a obra missionária? E outra, olhando para a volta de Jesus, como deve ser olhada, ou vivendo a volta de Jesus? Pastor Orlando, a batata vai primeiro para o seu colo aí. Qual a sua opinião? Porque, como eu disse, são dois temas. A igreja está devendo, ou está devendo pouco, muito ou quase nada, pastor Orlando, nesse sentido?
Então, a cada dia vemos que a vida de Jesus está mais próxima e a igreja brasileira vive nesta expectativa da iminente vinda de Cristo. Então, vamos lá. E urgência para concluir a obra missionária. Duas questões, né? Missões está no coração de Deus. Isso é um adágio conhecido, né? Mas eu acho que a igreja deve sempre levar isso a sério, independente do adágio. Mas missões, logicamente, é extremamente importante. Tem aqui uma frase que eu gosto muito. Deixa eu ler aqui para todos. Deixa eu só, rapidamente, pastor, eu queria ler uma frasezinha aqui sobre missões, tá? Nosso alvo em missões sempre será que todos os povos, raças, línguas e nações venham a glorificar o único que é digno de receber toda adoração. É do Michael Barroco essa frase. E uma outra frase, que é da Letícia Giacomo. Uma igreja sem missões é uma igreja com futuro comprometido. Então, no meu entendimento, a igreja não pode abrir mão de missões e a igreja não pode abrir mão da mensagem da volta de Jesus. Já é sabido por todos nós que, gostando de estudar um pouquinho a história da igreja, que há uns 20, 30 ou 40 anos atrás, ou mais, se pregava muito sobre a volta de Jesus. Se pregava com muito afinco, se pregava com muito fervor de que Jesus estava voltando. Tanto que muitos irmãos, que eu já li em livros, relatam que quando estavam nesses cultos, sentiam assim realmente como se a volta de Jesus fosse algo muito iminente. E de repente, uns 10, 20 ou 30 anos para cá, talvez por alguma influência do neopentecostalismo, de modo geral, em igrejas pentecostais, até mesmo históricas, igrejas assim, mais novas, assim, podem não ser movimentos das Assembleias de Deus, mas são igrejas que poderiam se enquadrar no pentecostalismo independente, já não se fala tanto sobre a volta de Jesus. E, infelizmente, se fala em muitas igrejas, principalmente nas neopentecostais, se fala um pouco de teologia da prosperidade, triunfalismo, evangelho da autoajuda, teologia coaching, nada contra o coaching. Coaching é só um estilo, é só um tipo de conhecimento, nada contra. Só não pode substituir a palavra de Deus, é só nesse sentido. Então, eu entendo que nós não devemos substituir uma mensagem tão importante como a da volta de Jesus por outras coisas que às vezes tornam-se até amuletos para os cristãos. Então, por exemplo, as pessoas querem ouvir mais de prosperidade do que sobre a volta de Jesus, mas eu entender a Bíblia já é uma prosperidade, eu sou uma pessoa próspera se eu conheço as Escrituras. Então, eu tenho que entender que a urgência da missão é cabal para a igreja. Por quê? Porque nós somos responsáveis pela evangelização mundial. Portanto,
Logicamente que pregar o evangelho é uma responsabilidade da igreja. Então a igreja não pode perder essa urgência para cumprir a sua obra missionária, pregar o evangelho. E também, claro, a igreja brasileira vive nessa expectativa da iminente vinda de Cristo, depende do ministério, depende da igreja, depende da denominação. Eu acho que mais nas Assembleias de Deus já se falou mais. Vejo que não saberia a realidade de todo o Brasil, mas acredito que pode se pregar mais sobre a volta de Jesus, sim. Tem lições.
Pastor Orlando, me permita. Colocou muito bem que a gente não sabe nem precisar em quanto tempo atrás se falar mais da volta de Jesus, né? Principalmente nos púlpitos, mas...
É verdade.
Será que essa questão do Covid, não é? Será que não trouxe alguma coisa nesse sentido, uma momentânea reflexão? Será que quando a igreja é arrochada, que passa a pandemia foi um evento disruptivo, né, em todo mundo, será que essas questões de repente elas vêm, mas depois que elas se arrefecem, a igreja parece que se distancia desse tema? Tô enganado ou tô certo desse ponto de vista?
Não, o pastor está certo, porque naturalmente na época do Covid, eu entendo que o Covid não é um sinal da volta de Jesus, mas qualquer coisa, a Bíblia fala em Mateus 24, né, que haveriam vários sinais, né? E aí, logicamente, quando acontece algo diferenciado, nós podemos colocar no conjunto dos sinais. Não vamos colocar o Covid como ponto principal, mas, logicamente, as pessoas, quando vem algo como Covid, elas, obviamente, elas começam a refletir mais, começam a entender que um dia Jesus vai voltar, que isso também faz parte de uma série de sinais, né? E aí nós podemos observar claramente, né, que sim, nós não podemos arrefecer de pensar sobre a volta de Jesus e, logicamente, de ter esse temor de Deus muito grande, né? Nós não devemos, logicamente, deixar de ter esse temor. E, infelizmente, muitas pessoas acabam deixando de ter esse temor. Quer dizer, passou o Covid, voltou a ficar tudo mais ou menos como era antes, porque era previsível que isso ia acontecer. Aí muitas pessoas também, o Covid já passou, já não falo mais sobre a volta de Jesus. Eu entendo o seguinte, nós não podemos pegar o tema do Covid e começar a relacioná-lo diretamente com a volta de Jesus e fazermos dele um sinal principal. Aí eu já não sou a favor, mas eu entendo que sim, como há os sinais da volta de Jesus, assim como a peste negra foi um sinal, assim como vários acontecimentos, vários campos foram sinais, esse é mais um sinal, não é o sinal principal. Mas sim, isso leva-nos o quê? Leva-nos sempre a olhar para as escrituras e olhar, um dia Jesus vai voltar, então leva a igreja a se despertar mais para a oração, para os estudos, para a palavra, para a comunhão, que mostra o quê? A importância de nós estarmos em comunhão. Claro que no momento do Covid não era importante, né? Porque cada um tinha que estar, geralmente tinha que seguir as regras, né? Mas depois, obviamente, as pessoas podem se comunicar mais, estar mais em comunhão. Aquele princípio de igreja sendo igreja, um irmão ajudando o outro, um irmão contribuindo com o outro, um irmão sentindo a dor do outro, ou seja, o princípio de empatia, né? Então, eu acho que isso a igreja deveria ter ressignificado, olhado assim, poxa, Jesus não voltou, mas um dia ele vai voltar. Então devemos novamente voltar a falar sobre a volta de Jesus sem fatalismo, sem fanatismos, mas também não entrando no polo da descrença ou do fanatismo, mas no equilíbrio. Quando Jesus vai voltar, não sei, só sei que não devemos estar preocupados, mas preparados, porque um dia ele vai voltar. Então eu achava interessante a igreja voltar a falar sobre a volta de Jesus. E o tema do Covid, assim, eu acredito que muitas pessoas podem ter começado de novo a falar do tema por várias razões, mas agora a gente já percebe que arrefeceu um pouco. Mas que bom que as escolas bíblicas ainda continuam falando desse tema. Aliás, a escola bíblica é um local que é o refúgio das doutrinas bíblicas, né? Claro que nos púlpitos também é muito bem pregado, muito bem ensinado as doutrinas bíblicas, sem nenhuma dúvida. Agora, o tema da escatologia, não que não se veja em alguns púlpitos, mas se vê mais nas escolas bíblicas de modo geral.
E aí, pastor Kleber, o que dizer? Finalmente a igreja está olhando para a obra missionária, olhando para a volta de Jesus, ou está olhando a cotação das ações no preço, das ações do petróleo e o problema no Oriente Médio, a guerra no Oriente Médio, preocupado com as ações no mercado ou na Bolsa de Valores, pastor Kleber?
Pastor Gleibson, esse sempre será um desafio para a igreja, né? Sempre será até mesmo uma tentação para todos os que vivem aqui nesta terra. Quando o Senhor Jesus falou sobre a sua volta, uma das formas como ele alertou a igreja para isso foi usar exatamente a história para falar do tempo antes do dilúvio, e que as pessoas estavam aí vivendo a sua vida sem pensar que dali a poucos anos o mundo inteiro iria entrar num processo de finalização daquela era, né? E então ele diz, casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam e não estavam nem um pouco preocupados. Infelizmente, muitos crentes parece que hoje vivem assim. A grande questão é exatamente nós estarmos constantemente revendo qual é o propósito da igreja, a missão da igreja, e eu creio que trimestres como esse são muito ricos para isso. A missão da igreja é pregar o evangelho, é ensinar a palavra de Deus, é capacitar os crentes para fazer a obra, e por aí vai então aquilo que é a missão da igreja. E aí, no entanto, existem muitos crentes que estão envolvidos com a sua vida cotidiana, material, com mais interesses nos seus ganhos, nos seus luxos, e até mesmo muitas igrejas preocupadas, às vezes, com construção de templos muito bonitos, muito ricos. Não sou contra, de forma nenhuma, que a igreja construa templos, porque, enquanto Jesus não voltar, nós precisamos pensar na expansão do evangelho, da igreja, e ter um local para acomodar as pessoas, para oferecer o culto ao Senhor. Mas se nós pensamos na questão do propósito, então nós talvez pudéssemos gastar menos com uma obra muito suntuosa e mais com a obra de evangelização, quer dizer, gastar mais com um esforço para levar o evangelho do que com um esforço para ter um prédio espetacular, ou particularmente cada crente estar envolvido às vezes com a questão do seu crescimento pessoal e não do crescimento do reino de Deus. Isso sempre é um desafio para os crentes, e a igreja brasileira, ela, no meu ver, ela realmente diminuiu a sua investida nesse tema, né? Que é um dos grandes temas do Novo Testamento. É interessante que dos 27 livros do Novo Testamento, somente três, e três bem pequenos, como a Epístola a Filemon, a terceira de João, não falam da volta de Jesus. Os outros livros todos do Novo Testamento, os Evangelhos, Atos, as Epístolas de Paulo, quase todas, as Epístolas de Pedro, de João, o Apocalipse, tudo fala da volta de Jesus. Então, não podemos deixar de fora, esse que é um dos grandes temas do Novo Testamento, da pregação que vamos fazer para a igreja.
Pastor Kleber, me permita, porque o ouvinte pode estar construindo essa ideia que me veio à mente, mas na realidade é até profético quando o texto sagrado até diz que muitos dos discípulos seriam interpelados com a indagação, olha, ele está demorando a vir, não é? E será que ele vem mesmo? Quer dizer, será que isso terminou não construindo uma contrapartida entre a evangelização e a volta de Jesus, e que joga a igreja numa cilada, né? num marasmo, numa letargia, numa inércia, e que termina prejudicando os vários campos, não é, de atividade da igreja? Porque a gente sabe que o Espírito Santo, ele é o motor para fazer missões e é um motor também que aponta para a volta de Jesus. Qual é a sua opinião acerca disso e do que a gente está falando, né, nesse campo?
Pastor Gleibson, eu creio que a volta de Jesus, ela é, sem dúvida alguma, o grande esperança que a igreja tem e que desde a primeira geração, Paulo já tinha aquela expectativa de encontrar o Senhor a qualquer momento e que lá no Apocalipse nós vemos o Senhor dizendo, né, venho sem demora, guarde o que tens. Então nós precisamos entender que essa iminência da volta de Jesus sempre foi um elemento que fez com que a igreja se apegasse mais ao Senhor, à obediência a Ele, à vida que é mais voltada para Ele do que para o mundo. E isso não vai deixar de ser assim nunca. Mesmo que Jesus não volte nos próximos 5, 10 ou 50 ou 100 anos, as próximas gerações ainda deverão enfatizar essa volta de Jesus, porque nós não sabemos quando veremos o Senhor. Cada um pode ter um encontro inesperado, né? Um dia de partida antes do coletivo, mas estar preparado para encontrar com o Senhor sempre foi um fator motivador para a vida santa e também para essa vida de envolvimento com a obra de Deus. O que o apóstolo Pedro argumenta na sua epístola é, primeiro, Deus não olha para o tempo como nós olhamos, porque Deus não está preso ao tic-tac do relógio. Deus tem o seu próprio momento de agir, mas como nós não sabemos que dia é, precisamos estar preparados a cada momento. Essa é a grande ênfase do Senhor. Então, a pregação da igreja não pode mudar e nem essa urgência de trabalhar para o Senhor pode ser deixada de lado, uma vez que nós não sabemos o tempo, mas ainda que Jesus não volte na nossa geração, o que nós olhamos e vemos, tudo o que acontece e cremos que isso vai acontecer, mas ainda que volte somente na próxima geração ou na outra, cada geração deve olhar da mesma maneira para essa iminência do encontro com Jesus, seja no arrebatamento ou na partida de cada um desta terra, como um fator de estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor e poder encontrá-lo com alegria nesse momento final da vida da igreja ou da vida de cada um aqui nesta terra. Então, a aparente demora não deve ser, de forma alguma, problema para a igreja que altere a sua pregação ou a sua maneira de viver, porque a própria palavra já prevê esse tipo de colocação e também nos dá a resposta para como tratar desse tipo de coisa.
Muito bem. Bom, sem querer me alongar nesse ponto, mas vocês foram bastante econômicos nas questões, não sobrou um tempo, eu quero retomar aqui até apontando para essa temática, missão e a volta de Jesus. Como é que fica esse cenário? Primeiro agora o pastor Kleber, depois o pastor Orlando. Como é que fica agora esse cenário, pastor Kleber? A gente teve uma pandemia que deu uma sacudida no mundo, aí a gente agora tem guerra com a Rússia, com a Ucrânia, o Israel sendo atacada por um grupo terrorista, explicitamente terrorista, mas que envolvendo ali o território palestino, com inocentes. Bom, são questões, todas elas polêmicas, mas de guerra e outros estopins de guerra em outros lugares. E quem quiser salvar sua vida fica cada vez pior nesse cenário que a gente está vivendo agora. E qual é a sua... se fosse para dar um conselho, né, para alguém que está se preparando para missões, porque tem gente que só escolhe os lugares melhores para ir, né? Onde vai salvar a pele, onde vai ficar bem no filme, não é? Ninguém escolhe os piores lugares. Mas na tua opinião, qual o conselho daria e qual é a tua visão holística nesse sentido para o mundo atual e o que está acontecendo e todo o desenrolar dos fatos escatológicos que apontam eminentemente para a volta de Jesus e tem um compromisso direto com missões?
Pastor Gleibson, parafraseando o escrito do sábio Salomão, não há nada de novo debaixo do sol, né? Todas essas coisas que nós estamos vendo acontecer, na realidade, o Senhor já previu no sermão profético que iriam acontecer. O que nós vemos, na realidade, é uma ampliação ou uma quantidade maior dessas coisas. Mas Jesus já disse que guerras, rumores de guerra, ou seja, uma guerra próxima, uma guerra longe, que terremotos, que pestes, que todas essas coisas, perseguição à igreja, tudo isso aconteceria e vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. Então, nós precisamos fazer a obra missionária que estiver ao nosso alcance enquanto pudermos. O meu conselho para quem está realmente se envolvendo na obra de missões: faça tudo que estiver a seu alcance e dentro daquilo que o Senhor lhe der condições de fazer. Uma coisa que precisamos entender, na minha visão, é que não cabe à igreja brasileira evangelizar o mundo, cabe à igreja mundial evangelizar o mundo. Então, assim, como nós, crentes, vamos evangelizar a China? É um desafio imenso. Mas na China já tem muito crente que deve estar orando e perguntando: como é que eu vou evangelizar esse povo que está aqui? Né? A gente pergunta: como é que eu vou chegar na Coreia do Norte para evangelizar? É muito difícil. Mas lá na Coreia do Norte tem cristãos que estão até sofrendo, presos, perseguidos, ou tem que esconder a sua fé, ou tem coreanos ali do lado na Coreia do Sul, que para eles é mais fácil pensar em como chegar lá. E nós ainda temos no Brasil o desafio de quilombolas, de tribos indígenas, de um sertão ainda a ser alcançado. Então, o que eu penso é: envolva-se com a obra que está ao seu alcance e se esforce para fazer tudo que você puder antes que Jesus volte, porque nós estamos aguardando o retorno de Cristo a qualquer momento e, ao mesmo tempo, temos essa urgência de fazer o que ele nos mandou, que é levar o evangelho a todas as gentes. Veja que o texto não diz que devemos levar o evangelho a todas as pessoas, mas todas as etnias, né? Isso não quer dizer que cada pessoa individualmente precise ouvir, mas que cada povo vai ter uma oportunidade do evangelho chegar até este povo, e Deus é quem sabe quantos e como as pessoas ouvirão o evangelho. A nossa parte é pregar, porque Deus não nos mandou salvar, mas mandou pregar o evangelho, e isso que nós devemos fazer.
Muito bem. Pastor Orlando, e aí, recomendaria alguém aí evangelizar na Ucrânia, hoje nesse cenário que está, ou Israel, ou na Somália? Como é que fica uma visão de Deus para esses lugares que estão, apesar do pastor Kleber já colocou, né? São fatos que se repetem, mas como fica um desejo missionário para os campos de Israel, que é tão necessário, né? A gente quase não fala, não é? Fala em a África, fala-se tanta gente quer vir para os Estados Unidos, que já foi muito evangelizado, ou para a Europa, que é o berço, né, de todo o desenvolvimento do protestante, do cristianismo e do protestantismo. Mas tua visão aí para quem, de repente, está com o coração querendo ir para Israel evangelizar, ou uma Ucrânia, ou uma Somália, quer dizer, que são realmente é uma visão de Deus, né, para esse momento?
Então, pastor, eu entendo que essa pessoa tem que ter um chamado de convicção, né? Isso é realmente um chamado movido por Deus, tem que ter uma certeza daquilo que está fazendo, sem nenhuma dúvida. E eu fico que o pastor Kleber Maia colocou: não há nada de novo. Rumores de guerra e guerra sempre aconteceram, claro que estão se intensificando mais. Mas também lembro a todos que faz agora, no dia 8 de maio de... Desculpa, no dia 9 de agosto de 1945, acabou a Segunda Guerra Mundial. No dia 30 de abril, no dia 8 de maio de 1945, o Exército Vermelho foi em Berlim e acabou a Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, o conflito ali foi pior, bem pior, faz mais de 70 anos. E certamente tinham pessoas ali que pregavam o Evangelho, que falavam de Jesus, inclusive nos países envolvidos diretamente com a guerra. Nós tivemos ali o exemplo do Bonhoeffer, né, que ele não negou a Jesus e ele resistiu a Hitler, né, e ele acabou, infelizmente, sendo condenado e pagou com a vida, né? Então, tivemos outros exemplos de pastores que não cederam ao nazismo, né, e a outras ditaduras, né, e, como o fascismo, por exemplo. E esses pastores, né, na Europa da Segunda Guerra Mundial, eles mantiveram a sua fé em Jesus e não se deixaram levar pelos totalitarismos. Então, assim também aquele que quer pregar em contextos de guerra, independente da causa, do motivo, se envolve, né, independente do que for, né? Mas se for para pregar realmente num ambiente assim turbulento, tem que ter, de facto, uma direção do Senhor, né? Claro que essas guerras que estão acontecendo hoje, né, são guerras que daqui a pouco elas vão acabar, são guerras complicadas, nós sabemos disso, sem dúvida nenhuma, complicadas, mas com certeza o Senhor tem pessoas ali que Deus vai usar para estar pregando o Evangelho nesses ambientes, nesses países, nesses locais, sem nenhuma dúvida. Assim como foi na Bíblia, né? Nós temos ali o apóstolo Paulo, que pregou em ambientes assim, bem difíceis, com contextos difíceis, né, de perseguição, e o apóstolo Paulo esteve lá pregando, e quantos pregam, né? Nós sabemos que na janela 1040 tem tantos missionários que contam relatos, né, da chamada igreja invisível, né, daquela igreja que não pode aparecer, né, porque é perseguida, e eles continuam pregando. Então nós vemos relatos de missionários que já pregaram o evangelho em países onde a perseguição contra o cristianismo é enorme, mas eles estão lá pregando porque Deus os levantou. Então o Senhor sempre tem o seu remanescente, o Senhor sempre tem aqueles que Deus levanta para estar pregando o evangelho, independente do contexto e do país. Seria isso.
Muito bom. Bom, chegamos ao final e cabe agora uma consideração final sobre tudo que tratamos aqui. Pastor Orlando, e a palavra de despedida aos nossos ouvintes.
Então, dizer que gostei de voltar ao PodBD. Lá em março estou de volta na produção. Dizer que foi uma bênção estar aqui com todos, que Deus abençoe e que prepare uma boa lição de escola bíblica para o próximo domingo, para tratar esse tema tão importante sobre a volta de Jesus e a obra missionária, né? São dois sentidos de urgência, né? Nós não descremos da volta de Jesus, continuarmos a falar nela, independente de quando Jesus vai voltar, porque nós não sabemos. Jesus hoje sabe, né? Porque Mateus 24, 36 está escrito que nem o filho sabe, mas ali ele não sabia enquanto ele estava aqui. Hoje ele está como Deus, ele sabe sim quando ele vai voltar. Então, obviamente, nós temos que continuar insistindo nessa pregação sobre a volta de Jesus e não esquecer da urgência missionária. E acho que tenho certeza que cada irmão vai saber com a direção do Espírito Santo, com o conhecimento bíblico, preparar uma boa lição e todos aqueles que ouvirem vão ser edificados.
Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, suas considerações finais nesse encerramento glorioso, apoteótico, falando da volta do tão esperado nosso Senhor, não é? Que desejamos vê-lo face a face como ele é.
De fato, Pastor Gleison, nós chegamos ao final do trimestre orando para que a igreja seja despertada e todo esse estudo sirva de um embasamento maior para, inclusive, as metas do ano que vem, né, serem metas que envolvam um maior envolvimento da igreja na missão, na pregação, na evangelização, e que cada crente que passou aí esse trimestre com 14 lições estudando esse tema possa agora finalmente despertado por a volta de Jesus tão eminente e aguardada, possa ser despertado para fazer aquilo que lhe dará alegria quando encontrar o Senhor, poder dizer: Senhor, está aqui os talentos que me deste, está aqui o que me deste para fazer, está aqui a missão que eu realizei, porque, sem dúvida, isso será uma alegria muito grande. E a minha oração é que a igreja seja cada dia despertada por esses temas tão importantes para fazer aquilo que nós devemos fazer para o Senhor.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente, penhoradamente, ao pastor Kleber por sua companhia aí, direção desse trabalho junto comigo. Sem ele, de fato, não haveria condição da gente manter o Pod EBD. Ao pastor Orlando, que eventualmente, em função, como eu, graças a Deus, concluí. Pastor Orlando ainda está em conclusão do seu doutoramento e, obviamente, nós damos uma folga maior. Ele está cooperando apenas com uma lição trimestral, mas sem dúvida nenhuma também queremos agradecer por sua contribuição e todos os companheiros que nos ouvem, fazem parte do Pod EBD, aos pastores que cooperam conosco, nosso muito obrigado, e a você que compartilha, que divulga, que gosta do Pod EBD, que tem sido esse número presente, né, a cada semana. Não é fácil a gente gravar toda semana, sem interrupção. O Pod EBD se manteve de pé da sua fundação até o dia de hoje, né? A gente já está aí com, acredito que, uns 3 anos de atividade, e logo, logo, a gente, se Deus permitir, a gente vai aí num episódio especial de mais um aniversário do Pod EBD, programar junto com o pastor Kleber alguma coisa para a gente trazer aqui a baila de falar com os ouvintes. Logo, eu quero agradecer reiteradamente e pedir a bênção de Deus sobre tua vida e trazer a reflexão, que não nos distanciemos do tema evangelizar enquanto podemos, temos saúde, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé e da sua vinda gloriosa. Meu muito obrigado, e eu quero me despedir de cada ouvinte, dos pastores Kleber e Orlando, com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.
A paz do Senhor, pastores.